Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, que licença você me dá aí para chegar perto de você, hein? Dá licença? Com licença, chegando aí perto só para dizer bem-vinda, bem-vindo. Feliz Dia Novo para você, é tudo que eu tenho que te desejar. E saber que a partir de agora a gente se junta aqui com a turma que chega ao vivo para esse programa de rádio, que é internet também, que é podcast, que é tudo, mas é claro, tem esse sabor de rádio, porque você chega ao vivo, chega aqui no camarote, chega aqui de perto para participar no chat, você no Facebook, você no Instagram, ao vivo agora, você no YouTube, você que está compartilhado aí em vários grupos, você também da equipe positiva de rádio, da Rede Positiva, que já se conecta com a gente. É isso aí. Juntos mais uma vez para tudo, para ser o que for. Queira mudar as coisas, queira ver as coisas acontecer. Não queira apenas falar sobre as coisas, é isso aí. Deixa as coisas no plano mental, no plano imaginário, mas já traz para dentro. Traz para o papel, traz para o plano e começa a sua ação. É bom encontrar você aqui todos os dias, muito bom. E poder também, dia após dia, nessa redundância aqui de todos os dias, desejar para você tudo de bom. E que você também explore tudo de bom que tem aí dentro de você, que você venha para esse dia com a sua força, com a sua coragem, com a sua determinação, com esse seu poder de vontade, mas venha também com tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você sabe, com todas as suas competências e as suas qualidades, e entrega. Entrega para o mundo, porque não adianta nada o que você tem aí de conhecimento, de habilidades, de talentos, de dons, ficar aí guardadinho com você, né? É isso aí. Esse é o tipo de riqueza que fica ainda maior quanto mais você exerce. Vamos nessa então, começar esse dia, porque aqui você sabe é o lugar do papo nutritivo, é o lugar de gente nutritiva, é o lugar de gente que está como você no fluxo da humanidade, com muitas inquietações, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, porque certeza mesmo, se alguém falar que tem, desconfie. Então, tudo pode mudar a toda hora e tudo muda. E se as coisas não mudam, você acha que nada muda, então desconfie de você. Talvez você que não esteja percebendo bem as coisas, hein? Vamos lá, então, dialogar sobre tudo isso, refletir sobre a vida, refletir sobre atitudes, sobre trabalho, sobre desempenho, sobre resultados, sobre entrega, sobre ética, sobre reflexão, tudo isso. É isso aí. Mas, primeiramente, eu quero dizer que é muito bom te encontrar para essa troca diária. É muito bom ter você aqui. E eu trago aqui a minha turminha toda que garante que a gente chegue melhor perto de você. Ulisses Galuti, da GECOM, que é o setup dos eventos, das transmissões que a gente faz. O Thiago aqui também na transmissão, edição, produção. Roberta na apresentação. Isidro Pesquisa. Davi Aguiar, da Rádio Rede Positiva, que controla toda a transmissão para as rádios também. Vamos junto. Vamos ver o que é que tem hoje no programa. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Diz aí pra gente o que é que vem, Roberta.
Feliz dia novo! Estamos chegando para boas notícias, ideias, destaques importantes, alto astral e aquele papo nutritivo. Hoje aqui, Daniela do Lago, professora de pós da FGV, autora de vários livros, coach e mentora de carreiras e gestão profissional. Quais as competências precisamos desenvolver para manter ou mesmo garantir nossa atividade profissional no futuro, que na verdade nem é tão futuro assim, é o futuro imediato. Eu volto já com destaques, você marca os amigos e compartilha aí. É com você, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Já comigo aqui, Roberta. Ah, que beleza que tá o programa hoje, hein? Hoje aqui tem a Roberta e tá a Daniela. Então hoje eu devia ficar off, né? Assim fica bacana a conversa e fica beleza. Bom, mas olha, a palavra-chave da Agenda Atitude, só para fazer o serviço da Agenda Atitude, é autonomia. Diz o General Patton, nunca diga às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que deve ser feito e elas surpreenderão você com sua engenhosidade. Epa! Vamos ver se está tudo funcionando com a conexão da nossa querida convidada de hoje, a Daniela do Lago. Deixa eu ver se ela já sobe aqui para um bom dia, se está tudo certo. Tá aí!
Aê! Bom dia, feliz dia novo! Ai, que saudade de estar ao vivo na rádio! Que prazer estar aqui, Irineu. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Eu sou Daniela do Lago e é um prazer estar aqui hoje para falar sobre carreira, né? Nunca tanto assim, as mudanças, né, abalaram aí a gente na parte profissional. É disso que nós vamos falar hoje.
É isso aí, muito obrigado, é sempre bom ter você aqui, né, pela sua inteligência, pela sua entrega, pela sua didática, pelo seu jeito ativo de estar no mundo, e tem uma missão muito, muito clara você desde sempre, e a gente nesse programa que dialoga com as pessoas que acordam, especialmente acordam cedo para trabalhar, para fazer alguma coisa, é muito legal essa abrir essa visão, de um jeito até objetivo, dentro das profissões, dentro dos processos das empresas, que a gente faz muita coisa legal espontaneamente, mas se está trabalhando junto, então tem que ter processo, tem que ter produtividade, tem que ter resultado, e aí quem não está nessa pode não ter um bom desempenho, mesmo tendo um baita de um talento. Então, ter você pensando isso aqui é muito legal. É, você que tem... Bom, daqui a pouquinho eu vou falar melhor do seu currículo. Agora eu trouxe você mesmo para dar um oi.
Para dar um oi, mostrar... para a gente testar, para matar saudade. Gente, que legal estar aqui. É isso mesmo.
Mas enfim, é isso aí. Vamos falar de trabalho, de carreira, porque acho que não tem questão que está preocupando mais todas as pessoas, tanto a pessoa que trabalha, o indivíduo, quanto o gestor também, as pessoas de RH, os CEOs, que é o futuro do trabalho ou o trabalho do futuro. Como é que a gente une esses propósitos todos
do futuro, do futuro, né? Mais presente, né? Do futuro agora, né? É, e aí as mudanças todas, do futuro imediato, né?
É futuro imediato, essa é a pegada. Bom, Daniela, esse aqui é um programa de boas notícias. Eu vou entrar já aqui nos portais, que dou aquele passeio para ver como é que está o mundo lá fora. E pelos portais você sabe como é que é, né? Se a gente olhar só as manchetes, eu tenho que olhar, claro. Mas claro, você já deu uma olhada aí, você acordou, ficou ouvindo uma rádio, viu a TV, acessou a internet. Viu alguma boa notícia para destacar para a gente? Dá você a primeira boa notícia do dia aí, vai.
Ah, legal. Hoje nós vamos falar sobre algumas boas práticas que algumas empresas têm feito. Então, dicas boas para você implementar na sua empresa, imediatamente. É o que nós vamos trazer aqui.
Tá bom. Então, guarda umas dicas para a gente também, de coisa que você leu, de coisa que você viu. Mais para frente você conta para a gente. Mas eu vou deixar você tomar a sua água. Vou dar uma passeada pelos portais aqui, porque você sabe que pior do que não ler nenhum jornal, não lê nenhum portal, não lê nenhuma revista, é ler um só, né? Ficar só naquele grupinho do tiozão do WhatsApp não dá. Só naquele mesmo jornal que está muito mais coerente com uma tendência ideológica sua, crença, não dá. Veja os outros antes de formar a sua convicção. E é isso que a gente faz aqui. Eu já volto com você. Eu vou, então, passear aqui pelo primeiro portal do dia, ver como é que estão as notícias. Deixa eu dar uma olhada no jornal Folha de São Paulo, que é um jornal de editoria, digamos assim, liberal. Diz aqui a principal manchete: CPI quer usar depoimento de Ernesto para mirar Eduardo Bolsonaro e assessor da presidência. Pois é, hoje o depoimento vai ser importante do Ernesto, que era ministro, foi destituído aí há um mês, e as suas relações, suas práticas em se tratando das negociações para a obtenção das tais vacinas que não chegaram ainda em número suficiente. Vamos lá. Outro assunto aqui da Folha: senador pede quebra de sigilo do bilionário Carlos Wizard na CPI da Covid. Eles tentam detectar aí se o presidente da República seguia alguma instrução de algum grupo paralelo para tomar as decisões que foram tomadas, a despeito de ter uma equipe no Ministério da Saúde, uma equipe especializada. Bom, trabalhos da CPI. Ocupação de leitos de UTI salta de 79% para 85% no estado de São Paulo, coisas que preocupam ainda. Economia se reuniu com laboratórios, mas disse não ser responsável por vacinas. É o toma lá, dá cá, eu empurra para lá, empurra para cá. Juízes e procuradores conseguem adiar PEC que reduziria férias de 60 para 30 dias. Como é que a gente consegue imaginar ainda nesse Brasil que tenha pessoas que tenham remuneradas 60 dias de férias? E justamente no setor público, não é? Nunes é o atual prefeito de São Paulo após a morte do prefeito Bruno Covas. Nunes avisa MDB de sondagens do PSDB e partido quer que ele seja vitrine em São Paulo. João Pedro, que gostava de pizza e igreja, morreu há um ano e caso pouco avançou. Bom, aí são questões da violência no estado de São Paulo, mas se você procurar aí no seu jornal, no seu portal, tem notícias boas. É que elas não vêm para a manchete, elas não vêm para o destaque. Mas todos os dias, toda hora, você mesmo é notícia boa. E como você vai enfrentar a realidade, tem muito mais gente produzindo notícia boa do que as notícias que você vê aí dessa lógica da política do bate aqui, leva ali. Roberta, traz um bom destaque aí do Feliz Dia Novo para gente.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A terapia do som. Pesquisadores nos Estados Unidos anunciaram a criação de uma maneira engenhosa e que não usa remédio de tratar doenças como hipertensão, enxaqueca e depressão, utilizando o som. O recurso se baseia na restauração do equilíbrio das frequências entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, o que permite o ajuste de funções como o controle da pressão arterial e o comando das reações corporais. É uma espécie de terapia do som. Sensores colocados na testa dos pacientes detectam eventuais desequilíbrios na emissão das ondas cerebrais causados por estresse, traumas e outras condições que podem abalar o funcionamento do sistema nervoso central. Os dados são transformados em diferentes tons. O próprio sistema se encarrega de harmonizar essa melodia e de a transmitir por meio de fones de ouvido. O resultado, argumentam os cientistas, é o restabelecimento das frequências corretas com impacto importante no funcionamento cerebral.
Muito interessante quando a gente vê a ciência avançando por medicamentos não, por soluções para problemas de saúde que não precisam de medicamentos, como é esse caso. Você vê, conexão através de frequências sonoras, sinais sonoros, tons sonoros, do lado esquerdo para o lado direito do cérebro, é o lado racional, o lado emocional. Isso é, a gente sempre fala, diversas práticas aconselham a isso, a gente tem essa coerência, às vezes cardíaca, digamos, que é o alinhamento do que eu sinto com aquilo que eu penso, para não causar distúrbios. Essa pesquisa ainda não está disponível oficialmente. A opção de tratamento anima, no entanto, cardiologistas e especialistas em hipertensão, porque não vai precisar isso aí de medicação, de uma medicação para ser eficaz. Os trabalhos do grupo vêm sendo conduzidos há 5 anos e envolveram mais de 400 participantes. As conclusões mostram resultados positivos no tratamento de males como a insônia, o estresse, a enxaqueca, os fogachos. Fogachos é uma expressão antiga, né? É aquela sensação de calor em mulheres no período que antecede a menopausa. Fogachos. Lembrou daquela tia véia, né? Também atletas vítimas de concussões cerebrais. Mas, enfim, muito legal a música. Agora mesmo, ainda sem o avanço da ciência, você já sabia o tanto de benefício que uma música boa, uma música que te faz bem, traz. Então, a música cura. Por isso que a gente tem na agenda Atitude também sempre a frase musical. E eu vou deixar uma música tocando na sua cabeça agora. Quer ver? Como eu não posso tocar música aqui, você sabe, porque senão a gente ainda não tem o controle, não tem ainda o meio de preservar os direitos autorais com tudo aquilo que toca no YouTube, num programa como esse, por exemplo. Mas eu deixo tocando na sua cabeça aí. Quer ver que música vai tocar na sua cabeça hoje como inspiração? Que é a frase musical do dia? Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco sei, nada sei. Toca aí, deixa tocando na sua cabeça aí hoje a música do Almir Sater e do Renato Teixeira. Deixa tocando aí, essa música é muito sábia, muito bacana. Todos os públicos, todos os perfis curtem uma música que tem uma letra que fala, né? Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Bom, agora você deixa tocando na sua cabeça, a gente vai em frente, porque quem diz agora é o Elmer Baumgratz, na voz da Roberta, a leitura dos astros e as suas influências. Manda aí, Roberto, o astral do dia.
Nesta terça-feira, praticidade se alia à clareza e à vontade de vencer. Determinação, capacidade estratégica e convicção dão um tom especial a este dia, o que favorece a produtividade e a realização das intenções. Invista no que quer ver concretizado, pois o momento é de resistir e não de desistir. Só observe para você não persistir nos erros, isto porque também há certo potencial de teimosia e inflexibilidade. Evite se fechar em suas convicções. Tente manter sua mente aberta para novos conceitos, ideias e opiniões. Pontos fortes: estabilidade, segurança, persistência. Pontos fracos: estreiteza, teimosia, arrogância. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
É isso aí. Aproveite a energia dos astros, mas não esqueça que você também é uma estrela. Como já diz Caetano naquela música, gente é pra brilhar e você pode brilhar também. Mas é isso aí. Vamos trazer aqui ela que brilha em todos os campos, em todos os lugares onde atua, por sua competência. Professora dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas desde 2007 para as disciplinas de gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação, relacionamento interpessoal. Foi eleita a melhor professora da disciplina de gestão de pessoas dos cursos de MBA da FGV em 2016, 2018, 2019. Acho que não teve 2020 e nem agora por causa da pandemia também, senão ela papa tudo. Autora de 4 livros. Em 2014 lançou Despertar Profissional, que contém dicas práticas de comportamento no trabalho. 2016 lançou o livro Up, 50 dicas para decolar na sua carreira, sobre carreira e mercado de trabalho. Em 2018 lançou seu terceiro livro, Feedback, receita eficaz em 10 passos, onde ensina de maneira prática o passo a passo para dar feedback. Porque tem gente que vai dar feedback, ela conta que depois, né, dá feedback e acaba com a pessoa. Em 2019 lançou o Daily Shots. São 365 inspirações para começar bem o dia de trabalho. Até foi destaque na nossa agenda Atitude ano passado. Todos os livros foram publicados pela editora Integrare e eu fui no lançamento de todos. Vamos pro papo nutritivo na nossa sessão aqui do Positivice Talks.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Opa! Agora é tudo com você.
Ah, que bacana. Todos os lançamentos do meu livro. Você sabe que eu comecei agora a escrita do 5º livro, né? Então, aí para o final do ano, vamos ver se dá certo de ter uma nova temática. Poxa, gente, que prazer estar aqui, Irineu. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Você me ouve bem? Tá tudo ok?
Estamos te ouvindo muito bem, tá muito legal.
Ah, que bacana,
bom,
né?
Você está no, dentro da sua área de especialização, uhum. especialização no sentido de visão, de consultora, de gestora, de mentora, de coach, numa área que é muito sensível, antes de pandemia. É a tal da transformação digital, que mexe com as habilidades, que mexe com a projeção das carreiras para o futuro. E que carreira é essa? E que futuro do trabalho é esse? Ou que futuro de emprego é esse que a gente pode pensar? Como é que você está traduzindo isso aí, que você lida com a expectativa de quem te procura por causa da carreira? E empresas que também te procuram aconselhamento por causa de como gerenciar esse futuro?
Gente, tá complicado, né? Assim, a estrada de carreira em si, ela sempre exigiu uma atitude mais inteligente, né? Você tomar uma decisão mais acertada, assim dizendo, para o seu caminho, né? A carreira de todo mundo vem mudando nos últimos anos. É tão interessante, Irineu, esses dias eu tava até falando para os meus alunos, eu falo assim, gente, as pessoas só chegam até mim quando o negócio tá esquisito. Né? E aí todo mundo sempre procura, fala assim, ai meu Deus, eu preciso dar uma mudada na minha carreira, o que está acontecendo? Naquele momento que eu chamo assim, será que nas empresas, fala, será que eu estou na empresa certa? Será que é para eu estar aqui mesmo? Será que eu estou usando todo o meu talento? Será que eu escolhi o curso certo? Será que eu estou estudando? Será que eu tenho que mudar de empresa? Será que eu tenho que empreender? Eu falo, é o momento de será que as pessoas me acham, né? E agora, com a pandemia, nesse 1 ano e meio, tudo mudou. E aí não é só o próprio profissional em si, que ele busca e fala, caramba, o que está acontecendo com isso? Mas também as empresas, porque fica complicado, né, o RH, a liderança em si, como é que você trabalha e gerencia as pessoas, sendo que elas estão longe fisicamente, como é que fica o controle do trabalho, A confiança nas pessoas, de que realmente as pessoas vão fazer e vão estar trabalhando. E aí abalou geral. Aí é tão interessante que nesse ano as pessoas, várias frentes têm me procurado em virtude disso, né? Então a gente tá tateando com muito cuidado essas mudanças, Quirineu. Olha só, hein, gente, já eram previstas. Já eram previstas esse esquema de trabalho online, 100% virtual. A gente ganhou o mundo como concorrente, mas estava previsto para 2030. Era uma previsão para 2030. E com o coronavírus, isso adiantou uma década. E aí as pessoas ainda não estavam prontas e preparadas. E aos trancos e barrancos foram, né? Eu não sei as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, mas o que eu ouço, Irineu, eu não sei você no seu dia a dia, que as pessoas estão falando assim: poxa, eu estou em casa, estou trabalhando online. E eu estou trabalhando mais, eu sinto que eu trabalho muito mais do que quando eu ia presencialmente na empresa. É o que eu mais
Então,
tenho ouvido.
a gente já tem dados, você tem acompanhado isso, o acompanhamento do ponto de vista da saúde dessas mudanças, porque qualquer mudança impacta a saúde, a atenção. Olhar para essa telinha aqui durante o dia inteiro, uma reunião após outra, causa estresse. Daí você tem que lidar com isso na sua área, porque a empresa que está controlando isso, o sujeito continua um funcionário dela, embora em casa. Ela traz o cara para uma reunião, a pessoa está ali dentro das condições dela lidando com isso, mas ela está com um novo estresse. A gente tem vários estresses, né? Mas esse é um novo estresse e ele tem uma concentração muito grande da atenção, uma retenção dos nossos sentidos. Isso tem impactado na saúde das pessoas. E isso acaba caindo no colo da empresa futuramente também, né?
É isso mesmo. São dois pontos importantes, né? O primeiro deles, eu escrevi até, saiu o meu um artigo novo falando assim: o ouro das empresas está na área do café. Né? Lembrar, como é que era o
Muito bom.
trabalho de ontem, gente? A galera chegava lá na empresa, passava o cartão, e aí ela ligava o computador, mas ela ia lá para a área do café. Tomar um cafezinho, falar um oi, saber das notícias, como é que foi o dia de ontem. Depois, aí passaram, assim, sei lá, 40 minutos, aí que ela ia lá, baixava os e-mails, depois ela ia correndo lá para uma reunião de última hora, que o chefe chamou, que nem estava
Isso.
previsto nem nada, mas podia ser resolvida através de um e-mail, aquelas coisas todas. Enfim. E aí, as empresas perderam o que eu chamo da criatividade coletiva. E exatamente acontecia na área do café. Eu falo, quem diria que a área do café que dava morte aí na empresa? Era briga, era um tal de assim: quem pegou meu iogurte? Cadê a mistura da minha marmita?
É isso aí.
É, quem foi a pessoa que deixou suja a faca de manteiga aqui? Eu que não vou limpar essa área. Era o fervo da briga nas empresas, era a área do café, mas o ouro estava lá, a criatividade coletiva. Então, esse é um ponto. Nós perdemos isso quando a gente está em casa. Você já não tem esse momento de troca com as pessoas na área do café. Aquele momento que você. E aí, ali que tem as ideias de inovação, de negócios para a organização. Então, olha só, esse é um primeiro ponto que eu vejo que as empresas perderam e elas vão ter que ajustar isso. Porque olha só, gente, e aí um outro ponto é exatamente na saúde mental, quando a gente fica o tempo todo atrás dessa tela. Eu, por exemplo, estou aqui na frente do meu computador, e aí o que acontece? A gente cai na tentação, e literalmente, gente, é uma tentação. Você acha assim: ah, a Daniela está falando aqui, enquanto o Irineu e a Daniela estão falando, eu posso abrir uma abinha, uma janelinha no meu computador, e respondendo um e-mail, e adiantando aquela apresentação, e fazendo um outro relatório. Você cai na tentação de achar que você é multitarefa. E pode até ser que você consiga, mas isso, o preço é muito alto, porque a sua fadiga mental, ela fica complexa, e isso automaticamente gera uma série de outras coisas para as organizações, para você como profissional. Eu aposto que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente conhece alguém em estado depressivo, em estado alerta e de ansiedade aguçada. Né? Então, vários problemas da saúde mental têm adentrado de uma maneira avassaladora as organizações, e a gente tem que olhar isso de uma maneira muito séria, porque é algo relevante.
É, o que a gente chama atenção aqui num programa aberto, que tem um alcance muito diferente, além dessa audiência assim, presencial agora, digamos, o pessoal que está ouvindo a gente pelas rádios que estão transmitindo agora, o pessoal que depois vê podcast depois, essas pessoas a gente tem que lembrar sempre que, olha, parte de tudo isso depende de você, indivíduo, de como é que você lida pessoalmente com essa avalanche de coisas e de mudanças. Aí entram todas aquelas outras coisas da resiliência, mas você ter um distanciamento crítico para saber o seu papel e a hora que você está passando do limite. Porque a gente é o gestor interno da gente. A gente percebe quando a gente fica tempo demais concentrado numa coisa. Um dia sim, passou legal, aquele dia foi estresse. O outro dia também. Então, ó, tem empresas aí que já estão dando férias de um dia, pelo menos, sem live, não é isso?
Isso, é isso mesmo. Essa é a primeira dica boa para você colocar aí a ideia, lançar a ideia na sua empresa. Tem algumas organizações que eu trabalho e que a gente está buscando alternativas para lidar melhor com isso. Sim. Né? A primeira delas que eu trabalho é exatamente com o líder. Né? Eu acho que chegou o ponto da liderança em si, porque o líder, racionalmente, Irineu, ele fala assim: eu confio na minha equipe, eu acho sensacional a galera. Só que aí o líder fala assim: ó, Daniela, liga aí o Zoom e a gente vai ficar trabalhando online juntos o dia inteiro. Então eu falo, você não está confiando de que eu vou fazer o trabalho. Né? Então você tem que deixar a pessoa um pouco mais livre. Isso é um ponto, né? E um outro ponto é que as empresas falaram assim, a Daniela está em casa, então ela está disponível todo momento. Não estou, não. A gente precisa ter esse controle. E aí você falou uma coisa que é o ponto-chave, de que essa responsabilidade de colocar esse limite também está no colaborador. Só que nem todo mundo tem essa noção, porque muitas pessoas ainda estão bagunçadas na sua própria agenda, não fazem direito o seu próprio planejamento, então eles viram vítimas, eles ficam à mercê da agenda alheia. Né? Esse é um lado relevante. Fica aí a dica para você se organizar e desenvolver isso. Mas tem as organizações que estão fazendo o Zoom off, o day off Zoom. E assim, um dia na semana, pode ser numa sexta-feira, não sei qual dia, vocês podem escolher isso. E é um dia inteiro sem reuniões agendadas pelo Zoom na empresa. O que é muito legal, porque aí a pessoa pode focar no trabalho, pode focar numa atividade estratégica nova para a empresa, entende? Desovar algumas outras coisas, porque quantos colaboradores falam assim, eu fico o dia inteiro em reunião. Aí eu falei, que hora você trabalha? Né? Que momento é esse que você para para trabalhar? Porque se você está o dia todo aqui em reunião, as coisas não estão acontecendo. Então essa é uma dica legal que você pode colocar lá para o RH, para o RH propor isso, né? Para a organização como um todo, né? O dia do Zoom off. Então a gente fica off do Zoom.
Vamos deixar uma coisa clara aqui, que a gente está falando dentro do ambiente de crise, do ambiente de estresse, de pandemia. Ninguém aqui está falando que a tecnologia, que essa possibilidade de home office é negativo. Não, está tendo muitos ganhos que as pessoas, os indivíduos, as equipes, as organizações estão tendo. Por outro lado, tem um impacto positivo e negativo. As organizações, como você destacou, falando até de uma outra maneira o que você disse, tem uma questão cultural. A cultura da empresa tem muito a ver com o jeito dela se colocar no mundo, com o branding, com o que ela representa para o consumidor, com o benefício que ela traz. E o não presencial, ela também está sentindo isso. Não tem o café, aquele vínculo com os valores da empresa pode se esgarçar, não por causa dos colaboradores antigos, mas como é que você forma um trainee dentro da cultura da empresa se ele não está ali olho no olho, não está no dia a dia, na prática, com profissionais mais experientes? Essa é uma informação importante para você que lida com muitos estudantes também. O trainee chega, eu vou criar uma cultura da empresa vivendo exclusivamente online?
Então, gente, esse é um grande desafio, né? Como é que eu engajo as pessoas? Como é que eu imprimo os valores, a cultura? São certas coisas que a gente sente. Você chega na empresa, você sente a vibe, você sente o clima. Como que o líder faz isso? Como é que a galera faz isso? Que eu costuro, né, os valores da empresa se está todo mundo distante? Esse é um grande desafio hoje das organizações. Antes de eu dar dicas sobre isso, vamos dar um passo antes. Gente, home office veio para ficar. Aceita, sim. Aceita. Significa que as organizações vão tirar os seus escritórios? Não. Nós faremos de uma maneira híbrida, que a gente chama. Então, você vai ficar 3 dias da semana na sua casa, 2 dias na empresa. Várias organizações já se ligaram que existe uma economia gigantesca nisso. Os escritórios estão menores, o aluguel é menor, a conta de energia elétrica, o café, uma série de coisas. Gente, os benefícios são imensos de manter a galera virtualmente, tá? Então, o que vai acontecer com as empresas? As empresas serão lugares para a gente socializar. Tá? E aí as empresas vão ter que mudar os seus escritórios, porque por que raios eu vou sair da minha casa, vou
pegar um trânsito? Socializar não é fazer festinha só não, viu? Socializar é integração, não é socializar é festinha não.
É, não é party, não.
Não é happy
hour,
não é chupinho no fim da tarde não, viu?
É, não que isso seja ruim, porém,
nossa, é ótimo.
A socialização e a integração, a gente juntar, né, a inteligência de um colaborador com a inteligência do outro, aí que eu gero coisas novas para a empresa. É o pensamento coletivo, a criatividade coletiva. Isso se dá através das boas conexões, das ideias diferentes, da gente pensar coisas novas para melhorar o processo da organização. Isso acontece e fica muito legal quando a gente está junto. Então, a empresa vai ter que ser aquele lugar, ela vai ter que mudar os seus escritórios, se tornando locais mais agradáveis, modernos, atraentes, inovadores, para a galera ir naquele ambiente, aquele ambiente ser o local de troca. Porque senão as pessoas não vão sair mais da sua casa, vai pegar um trânsito até a empresa, chega lá. Vamos pensar quanto tempo nós ganhamos em virtude disso.
Ah, sim. Tá?
Então, e aí é nesse momento, Irineu, que a gente vai estar lá, em que eu consigo costurar um pouquinho mais do que são os valores, a cultura da empresa, a visão daquela organização, o espírito daquele business, daquela organização. Vai ser exatamente nessa troca. Como nós estamos ainda numa pandemia e no Brasil ainda não estamos todos vacinados, porque à medida que a vacina chega...
Sim.
Aí a gente já volta nesse esquema de trabalho que eu tô falando para vocês. 2 dias na semana você vai para sua empresa para socializar com a galera, para fazer uma integração, para você pensar em alternativas, coisas legais. Porque a tecnologia veio e é maravilhosa. Não é tão legal a gente estar assim aqui?
Legal. Olha, eu quero fazer uma pausa aqui para você tomar uma água e tal, mas você tocando nesses assuntos, olha... Estamos na crise, estamos no meio da crise. Eu aconselhando ontem um grupo para um evento, fazendo, né, um bate-bola para a curadoria, tematizando o evento, eu já estou sugerindo assim, não se fala mais em pandemia, é o pós-pandemia, é a retomada, é o reset. Isso, o Fórum Econômico já sugeriu isso no começo desse ano, o reset. O caso é o seguinte, é a retomada, eu já estou falando agora também para não falar, olha, o que eu faço em 2022? 2022 é um ano no Brasil pandêmico no sentido da política, porque tem eleição, a gente sabe a treta toda que está. Então já coloca futuro, como você falou, 2030, 2025, pega esse grupo de empresários, que ali é um grupo de empresários, olha, como é que eu retomo? Qual é a visão de futuro e quais os desafios de mudança? Pega 3 tópicos, para ser já inspirador na discussão, porque a pandemia nós já estamos, olha, mastigando com a imprensa, com o Jornal Nacional, com a Folha, com o Estado, com o Ministério da Saúde, nós já estamos aí, craques, nós já sobrevivemos, nós já temos que comemorar as pessoas que estão sobrevivendo há mais de um ano em suas carreiras, em seus trabalhos, tem áreas muito afetadas, tem o tal de desemprego ainda grave, tem a fome que aumentou, mas olha... Estamos atravessando. Tem vacina, coisa que a gente não tinha no começo do ano passado. Então, vamos começar já a projetar o 2025. Essa é a retomada. Mas eu quero voltar a falar com você já disso. Mas vamos dar um oizinho para a turma. Ó, mantém a Daniela aqui. Deixa eu subir uma carinha do pessoal, que hoje eu não dei bom dia pro pessoal. Olha só que falha, gente.
Bom dia,
não subi
aí,
ninguém aqui pra telinha. Deixa eu ver a carinha de quem tá conosco aqui. Aí, Robério Pontes, quem tá vendo a carinha da Daniela aqui, a Thelma Cunha Barbosa, pessoal que tá na primeira fila aqui no camarote. É o Edessa Isaac, parabéns pelo programa. Marcelo Oliveira, parabéns pelo bate-papo matinal. Palestrante, é o Cadu Moura aí, ó. É outro fera das vendas que tá com a gente. Aí, trabalhar mais, a carga horária também mudou. além de trabalhar mais. É isso aí, Cadu. Cadu, vamos bater um papo uma hora aqui em cima. Célia Pereira da Silva está aí. Bom dia, feliz dia novo. Bom dia, Paulo Montini, também outro palestrante na área de segurança. É, Roseles Lugero. É legal ver a carinha das pessoas, tá? Vamos acordar.
Legal. Lado.
O pessoal está ao vivo aí, viu? Kátia Ferreira, Sabrina da Silva. Poxa, como é gostoso ver o pessoal que está ao vivo, assistindo aqui e participando ao vivo, está no chat, está com... Quiser perguntar alguma coisa, pergunta. Estamos aqui, né, Laodiceia, Cíntia, Mota, parceiros e Daniela. Feliz dia novo, Irineu, equipe, parceiros e Daniela. É, ó, a Daniela vai continuar aqui com a gente nesse papo super nutritivo, viu, Jorge Fukuda? Vamos falar aí um pouco mais de futuro do trabalho, né? Elizabeth Brandão, né? Kátia Taurizano também tem um grupo de 40 mil pessoas no Facebook e transmite online o programa. Tem vários grupos aí transmitido online. Amélia Santos. Eu vou fazer um giro aqui para ver como é que está o mundo lá fora, Paulo Feitosa, Paula Feitosa. Vou deixar a Daniela tomar uma água. Já volto para esse papo nutritivo, né, Dani? Você segura um tiquinho aí que eu já volto.
Claro, vamos nessa.
É isso aí, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos entrar aqui num outro portal de notícias. Vou entrar nesse jornal que já tem uma editoria conservadora de direita, conforme eles mesmos anunciam, o antagonista. Vamos ver o que o jornal de direita diz. Bolsonaro conseguiu. O Brasil é o país mais letal do planeta. É referência ao número de mortes. O Brasil tornou-se o país mais letal do planeta. Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, acabamos de superar a Itália em número de mortes de Covid por 100 mil habitantes. É, são dados tristes e estamos enfrentando aí com a chegada das vacinas. O general Ramos assinou sozinho o Bolsolão. O general participou diretamente da articulação e criação do orçamento secreto para favorecer políticos aliados do governo, diz o Estadão. A operação de Ramos ocorreu 3 semanas após Bolsonaro vetar a tentativa do Congresso de criar a RP. Isso aí tem a ver com o tratoraço lá. Primo de Renan pode perder vaga no STF. Em depoimento na Spoofing, Moro diz que invasão de celulares serviu para frear o combate à corrupção. Médicos repudiam declaração de deputado que associou o estado de Covas ao uso de máscara. Cada coisa absurda também aqui falam, né? Advogado de Delgatti usa audiência para atacar Moro e o próprio juiz da Spoofing. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Procura aí que tem notícia boa, tem destaques e a gente dá um destaque bom aqui, um destaque importante sempre aqui com a Roberta no Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Magazine Luiza tem muito para comemorar com os resultados do primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido no período foi de 81,5 milhões, bem melhor do que o prejuízo de 8 milhões no mesmo período do ano passado. Os números são reflexos das vendas online, que mais do que dobraram entre um ano e outro. No geral, as vendas subiram 62,8%. As vendas online representam 70,3% desse total, ou seja, 17 pontos percentuais a mais do que em 2019. Apesar disso agradar os analistas, os especialistas pedem cautela, já que no ano a companhia apresenta 23% de perda no valor das ações. E para enfrentar concorrência de grandes players, como Amazon e Alibaba, o Magalu está testando entregas em até uma hora em 45 lojas.
É, o Magalu está ágil. É isso aí, o mundo hoje exige essa agilidade de organizações. E com mais de 1.300 lojas em todo o país, a ideia é ampliar esse serviço ainda mais neste ano ainda de 2021. É, as empresas não podem parar, elas têm que ter soluções criativas. Vale destacar também que no primeiro trimestre, 51% das compras online foram entregues em até 24 horas, subindo para 70% se a gente considerar 48 horas. A companhia quer melhorar ainda mais a sua logística e se tornar imbatível no e-commerce nacional. Ela já é uma referência e também navegou muito bem durante a pandemia por esses resultados que a gente mostra aí. Isso lembra alguma coisa a você. Você vê a empresa com esse porte, consegue ser ágil. E você, pessoalmente, individualmente, está olhando o mundo aí, como é que você atua, como é que você pode atuar melhor, considerando todas as mudanças, especialmente essas que estão ancoradas na tecnologia, as novas formas de fazer negócio, de entregar, de vender, de se relacionar com o seu cliente. Preste atenção aí, porque você também é um negócio individual. Você é o seu negócio, não esqueça disso. Bom, vou voltar aqui pro Positivo Se Toque com a nossa querida Daniela do Lago.
Positivo Se Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Ô Daniela, eu quero filosofar um pouquinho aí, um pouquinho antes da gente entrar nesse papo. O Confúcio é muito citado por todo mundo, tão bonitinho, tanto palestrante eu vi na vida falando isso. Confúcio viveu, sei lá, 600 anos antes de Cristo. Não se sabe muito bem se ele escreveu tudo aquilo, mas ele foi um cara que orientou, eu especialmente gosto. Ele orientou praticamente a cultura europeia, a própria China, até o começo do século passado, quando entrou uma república lá e tiraram aqueles conceitos todos de organização, de ética, de tradição que pregava o Confúcio. Mas ele dizia um negócio que é assim, ó: escolha um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia de tua vida. Olha aqui, Dani, 600 anos antes de Cristo, que tipo de trabalho o sujeito podia escolher?
Plantar, exatamente.
Colher, amassar uma farinha lá, um grão, serzi.
Pois é.
Como é que o cara era feliz?
Ou afiar trabalho... alguma coisa.
Então, a gente...
Então, tem umas coisas... Só. Assim, né? Gente, eu tava pensando esses dias que os grandes filósofos, eles estivessem vivos agora, né? O que que eles pensariam, como que eles estariam lidando com essa pandemia, com esse novo cenário, enfim, né? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com som de fundo, ele tá...
Tá bom, tá muito alto a minha trilha, desculpa, culpa é minha, culpa desse operador aqui, desse DJ.
Mas estava mesmo, é só eu que estava ouvindo.
Não, eu estava te ouvindo, mas é bom porque a minha referência é boa, mas nem sempre o nosso amigo ouvinte do outro lado pode estar confundindo a sua voz. Vai lá. Então vamos falar vamos filosofar.
Isso. Vamos filosofar. Olha só, gente, nem todo um trabalho é um trabalho. A necessidade do ser humano é sentir-se útil, de acordo com a sua era. Então nós nascemos agora. Se a gente tivesse nascido na época de Confúcio, quase 3 mil e tantos anos atrás, né? A noção de mundo e as coisas conhecidas naquela época tinham, enfim, uma utilidade. Então, você tem que atrelar, olha só, o seu talento, que é, gente, presta atenção, aquilo que você faz com mais facilidade. Não necessariamente, e uma sutileza aqui para vocês é o seguinte: não necessariamente aquilo que você gosta. Nem tudo que a gente gosta, a gente tem talento para fazer. Aquilo que você faz com facilidade, quando você entende que você faz com facilidade, você passa a gostar, esse é o seu talento. Exemplo prático. Menino, você me conhece, sou uma mulher alta. Para quem não me conhece, gente, eu tenho quase 1,80m, tá? Tenho 1,78m. Eu tenho essa altura desde os 12 anos de idade. E é claro, imagina uma criança com 12 anos, com 1,80m, todo mundo falou aqui, vai pro esporte. E eu amo esporte, e eu percebi que eu amo assistir esportes. Eu sou uma pamonha para jogar qualquer coisa, eu não tenho menor talento para aquilo. Então assim, mas apesar de amar, entende? Então tem certas coisas que você não tem talento para fazer, mas você gosta, e isso vira um hobby para você. Tá? Aquilo que você faz com facilidade, você pode desenvolver, estudar, expandir. E aí, olha a dica, hein, gente? A sociedade nessa era tem que estar pronta para receber. Tem que dar match nos dois. Porque às vezes você tem um talento. Olha, um outro exemplo legal. Van Gogh, por exemplo. Van Gogh tem um museu super legal na Holanda, gente, em Amsterdã. Tem mais de 800 obras de Van Gogh. O Van Gogh, em vida, sabe quantos quadros ele vendeu? Um quadro somente. Eu fico imaginando, se eu fosse a orientadora de carreira de Van Gogh, e ele pintando enlouquecidamente os quadros dele, e ele vendeu um só, e o que, que eu falaria para ele? Talvez eu ia falar, amigo, vamos mudar essa profissão, vamos atrelar isso. Ele, por exemplo, teve um talento que era à frente do tempo, naquela época. Então, às vezes, mas isso é raro, hein, gente? Também não vai achando que todo mundo aqui é super talentoso à frente do tempo, que não acontece com todo mundo, não, né? E aí, às vezes isso acontece, mas você tem que atrelar aquilo que você faz com facilidade e o que a sociedade está buscando. E aí dá match. E aí você passa a gostar disso. Então a frase de Confúcio fica mais alinhada com isso.
Não, mas você disse tudo. A gente vivendo em sociedade, nesse modelo complexo de trocas lá no início da civilização e agora de produtividade, de negócios, enfim, a gente tem que ter uma utilidade, estar de bem com essa utilidade. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto, sim, é uma delícia, mas eu tenho que fazer o que é necessário. A Dani, por exemplo, canta e canta muito bem. Nós temos um amigo do grupo que é roqueiro raiz, assim, o Tejon. Mas pergunta para ele se eles pretendem lançar um CD. Quando a gente faz festa, junto, o Tejon criou até uma banda, criou um bar para ter um palco só para ele, o Dinossauro.
Pois
Rock
é,
bar.
Então.
Mas ele tem mais de 30 livros, ele se dedicou a vários outros estudos para fazer o que eu gosto. Ele é sagrado o sábado dele de show, como o da Dani, como eu que desafino por aqui também. Eu tenho que fazer outra coisa para garantir o meu prazer, o meu hobby. Mas você falou do Van Gogh, eu sou muito fã do Van Gogh, fui 3 vezes nesse museu, eu uso a abordagem dele também a partir da música do Vincent para falar disso aí mesmo, de propósito, despertar para um talento, porque é um dos gênios da humanidade, e é isso aí. Ele não teve recompensa em vida, uma vida miserável, desgraçada, mas ele enriqueceu a nossa vida com tudo que ele deixou pra gente. Agora, ainda para fechar essa parte filosofal aqui da gente, um cara já mais atual, mais moderno, ele morreu em 1941, um polímata. Polímata, esses caras aí que é especialista, assim, estuda várias áreas de conhecimento e fica bom demais. Ele tem até um livro, se você procurar, ele dialogando com Einstein, que é o poeta Rabindranath Tagore, da Índia. Ele já foi mais na linha do que a Dani falou. O trabalho só cansa se não nos dedicarmos a ele com alegria. Então tem que fazer, pega a alegria de fazer, aí sim não vai ser chato, aí sim você vai ter papel, você sabe o que está fazendo porque é necessário, né?
É, gente, é que venderam uma ideia errada no Brasil, o lance do trabalho. Muitas pessoas falam assim, ai, segunda-feira, que dia ruim, meu Deus, eu sou sofredor. Ai, sexta-feira é o melhor dia, falo, calma, calma. Porque, assim, não é assim que a banda toca. Quando você desiste das coisas, você não exerce essa utilidade na sociedade, você definha como ser humano. Então, assim, venderam uma ideia errada pra gente. Mas olha só, hein, gente, nem todo trabalho, ele é 100% prazeroso. Mesmo a gente fazendo coisas as quais você ama muito de paixão e que você tem talento para isso, todo trabalho existe sim um lado tedioso. Cuidado com o que vendem por aí, gente. Não dá para ser 100%, sabe? A gente olha numa rede social, todo mundo ganha bem, né? Todo mundo ganha bem, todo mundo trabalha ou faz uma atividade espetacular, ninguém tem dias ruins, tá? Isso não é uma verdade. E aí você tende a olhar isso, se comparar, e você fica frustrado, mais ansioso ainda. Olha a saúde mental entrando aí. Então, assim, gente, cuidado com essas coisas. Todo trabalho tem sim o seu lado tedioso e também tem seu lado legal. O grande lance é a gente saber equilibrar essas coisas. Na vida, a vida tem muitas coisas esquisitas, né? Quantos tombos a gente leva, mas de repente ela surpreende a gente de um jeito tão poderoso que enfim, enche a gente de energia e gás e a gente fica pronto para uma nova etapa para lidar com vários outros tombos. Então, o lance é esse.
Para a gente fechar esse papo tão maravilhoso e entregar para as pessoas aí uma visão sua, são muitas competências que as pessoas precisam adquirir dentro da visão delas, das escolhas diárias. Tem algumas coisas que não dá para evitar, que é a tal da transformação digital. Tudo que você faz na vida vai estar baseado nisso. Mas qual é a atitude pessoal de alguém que quer ter futura habilidade, Dani? De alguém que quer estar lá, não importa qual seja a mudança dentro da sua área, qual é a atitude profissional de um indivíduo para ele navegar o ambiente de mudanças drásticas que ele não escolhe, mas que elas vêm de um jeito ou de outro?
Legal, gente, olha só. Imediatamente agora, tá, são as competências que a gente tem que adquirir, ó. Organização e planejamento, eu falo, elas são irmãs siamesas, né? Não dá para você viver sem, não dá para você ter um mínimo de organização se você não tem planejamento. Não dá para planejar nada sem um mínimo de organização. Porque você lida com agora as suas tarefas e disciplina para fazer acontecer. Então, para agora, são essas três competências: disciplina, organização e planejamento. A disciplina, Irineu, é você lidar com os fatos difíceis, fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, porque você está aí sozinho em casa e você será cobrado por isso. Essas são as três de agora. E, para logo assim, no passo seguinte, as outras competências são: a gente precisa de criatividade, um algoritmo. A inteligência artificial, gente, ela não é criativa, ela olha o passado. Então, você humano, é o que faz de você humano, é essa habilidade de sonhar, essa criatividade. Mas não é só isso, gente, você tem que ter o pensamento crítico. O que você exerce muito aqui, viu, Irineu? Isso é muito legal. Ler jornais diferentes, ler notícias de sites diferentes, com perspectivas diferentes, conviver com o diferente, faz de você com que você tenha pensamento crítico, gente. Isso é crucial para você não cair numa bolha. Não dá pra gente ler uma notícia só da nossa timeline da rede social. Cuidado, gente, cuidado com isso. E ter esse pensamento crítico faz com que você pense de uma maneira distinta. Isso é ouro nas organizações, nas suas relações, na vida como um todo, né? E uma outra competência para a gente fechar, eu falo, é a rapidez na ação. Aconteceu uma coisa, a gente, ó, age. Cai, é o que eu sempre digo, Irineu, caiu no buraco, primeiro você é rápido para sair do buraco, depois você analisa como caiu no buraco, você não caiu de novo, né? Afinal, você não é bocó de cair de novo no mesmo tombo. Mas aí que tá, primeiro a gente sai do buraco. Aconteceu a pandemia...
Tem gente que cai no buraco e ainda fica cavando, né?
E fica acabando, ou fica analisando, meu Deus, como é que eu caí aqui e tal. Isso, ficar analisando ali não sai do buraco. Então é tomar as ações rápidas para você, ó, sair do buraco. Aconteceu a pandemia, estamos todo mundo trabalhando em casa, a gente ajeita isso. Depois a gente analisa como que isso aconteceu para a gente ajeitar. Então, de nada adianta a gente ficar olhando o passado só no intuito da gente ou lamentar, ou falar, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse... Para, porque o se não existe. Então, é rapidez na ação. Você sabe, Irineu, que eu tenho amigos, né, profissionais, outros, até meus concorrentes, que ainda, um ano e meio depois de pandemia, estão falando assim, ah, meu Deus, eu tô esperando voltar tudo presencial como era antes. Eu falo, você tá louco? Vamos ajeitar isso. Desenvolva um trabalho aqui virtual, pelo amor de Deus, porque isso não vai mais acontecer. Né? Então é rapidez na ação. O seu business mudou, o negócio mudou. Você não vê, você deu a notícia aí da Magalu. A Magalu, todo mundo está agilizando. A inteligência artificial, ela veio para dar uma rapidez. Isso é uma coisa. Você, ser humano, a educação não é assim, não vai acontecer na velocidade 4G. E nem as suas conquistas profissionais, elas não acontecem na velocidade 4G. Então tem certas coisas que requer tempo. E outras coisas que a gente trabalha a favor do tempo ou contra o próprio tempo em si.
Né? Daniela, pensa aí uma dica de filme, livro, o que você quiser dar para encerrar para as pessoas. E fechando o que ela estava dizendo, é o seguinte, olha, você não vai voltar para o velho normal e nem vai encontrar o novo normal. Olha, esquece o normal. Esse negócio de normal muda todo dia. Então, pense no anormal, né? Não fique se adequando a nada. Então, não vai voltar pro velho normal, tá? O que foi, vai, não tem mais. Então, amanhã você tem uma perspectiva. É muito fácil, é claro, imaginar o futuro. A coisa mais fácil é falar de tendências, análises econômicas. No Brasil sempre teve analistas e eles nunca se comprometem quando as coisas não saem do jeito que eles previram. Então, quem faz previsão do futuro, realmente são projeções. Mas o difícil mesmo é ler o presente. Ler o presente, a gente faz isso assim, ó, conversando, discutindo, elaborando dentro de empresas, dentro de organizações, dentro de grupos. E, é claro, juntando conhecimentos. Se você ficar fechado na sua crença e não ouvir a do outro, não tem acréscimo nenhum. Então, ó... Para pensar o futuro, leia bem o presente. Leia bem o presente. Dá uma dica para a gente aí para encerrar, Dani.
Legal. Então vamos lá, são duas dicas.
Além dos os livros dela já são todos minhas dicas que eu já falei. Então ela não vai dar dica do livro dela. O livro dela já fica indicado para vocês todos. E entra lá no site Daniela do Lago, tá aqui, tá o endereço aqui. Veja tudo lá, que tem muito conteúdo para você, enriquecedor.
É isso mesmo. No meu site, é danieladolago.com.br, tem uma área lá, Irineu, chamada Área VIP, que está gratuita, galera. Só você acessar, tem mais de 300 artigos. Dole, tem 50 videoaulas, toda, enfim, as temáticas de comportamento. Então, vamos lá. Bom, a dica é o livro que eu tô lendo, ó. Um livro que se chama Não Lugares. É de Marc Auger. Deixa eu pôr aqui na câmera, tá? Esse livro, Irineu, ele fala o seguinte, sobre uma... a forma das pessoas se comportarem em lugares que não são de ninguém. Exemplo, sim, um aeroporto é um lugar de passagem, a rodoviária é um lugar de passagem, a rua, o parque em si, e a forma das pessoas se tratarem e se comportarem nesses, sim, lugares. E ele trata muito da temática que eu estou escrevendo, que é sobre o bom senso. Bom senso, né, Irineu? É uma das coisas mais bem distribuídas na face da Terra. Todo mundo acha que tem de sobra e o que falta é sempre no outro. Já percebeu? É sempre o outro que não tem. É sempre o Bolsonaro, é o Lula, é o chefe, é o vizinho. Falta em todo mundo, menos na pessoa. Eu falo, nossa, é muito bem distribuído isso. Todo mundo acha que tem. Então fica a dica. Isso, viu, Irineu? É a temática do meu, que eu estou estudando aí para escrever do meu próximo livro, sobre essas tratativas.
A outra dica que eu quero aproveitar. Esse de não lugares, eu gosto de uma frase que eu sempre cito aqui. Onde é que você mora? Eu moro em cima da minha bota e debaixo do meu chapéu.
Sensacional. E aí, assim, no momento que a gente está isso, né? Virtual. Eu, por exemplo, não tenho mais um endereço fixo de um escritório. Eu trabalho em qualquer lugar que tenha uma conexão. Então, assim, a gente está nesse momento. A outra dica que eu quero convidar todo mundo é para estar comigo no meu curso Inteligência de Carreira. Turma 4 começa agora em junho. O Irineu já esteve lá como convidado mais que especial, tá? Sim. E esse curso, Irineu, trata das coisas que nós falamos aqui, dessas competências comportamentais, para com que as pessoas possam pensar e agir de maneira mais inteligente e estratégica para a sua própria carreira. Então você pode pegar mais informações no meu site, danieladolago.com.br. O curso se chama Inteligência de Carreira, Turma 4. Já estou na Turma 4, Irineu, dá para acreditar que eu comecei esse curso com essa lance da pandemia. E aí tem sido um sucesso, muito legal, e vocês não podem ficar de fora. Então, gente, venham, tragam a galera da sua equipe. Há muitos líderes estão trazendo a galera para a gente refletir e a gente tomar decisões os próximos passos de carreira, tá? Outra coisa, ó, dia 26, semana que vem, vou estar eu e Leila Navarro. Nós vamos fazer uma palestra para as mulheres, gente, é gratuito.
Deixa eu te falar uma coisa. Como eu tenho um horário para fechar das rádios, se você tiver um tempinho a mais, eu sempre fico uma horinha extra conversando com o povo aqui. Se você puder, a gente fica junto aqui, falando um pouquinho mais. Porque aí eu fecho, por causa da transmissão das rádios que tem horário. E você pode ficar um pouquinho mais?
Eu fico. Não posso ficar todo o tempo, mas eu fico. Mais? Tenho.
Não, só vou fazer a virada para entregar para as rádios. Ô, Thiago, vamos matar então essa passagem, essa notícia do último portal. Vamos direto aí então para o serviço de amanhã aqui do Feliz Dia Novo, a nossa convidada de amanhã, que também é muito especial. Deixa a Roberta falar disso. Agradecer a todos vocês que estão transmitindo aí da Transrio, da Vocal, Rádio Positiva aí, sempre encabeçando a Rede Positiva. Ulisses Galuti da GECOM, Thiago aqui na transmissão, na produção, Roberta apresentação, o Davi Aguiar exido da pesquisa. A gente faz essa virada para dizer o que tem amanhã e eu continuo aqui numa horinha extra, não remunerada, na sequência com a Daniela do Lago.
Muito obrigado por sua sintonia, sua conexão, sua participação aqui no Feliz Dia Novo. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda, todos os dias. Obrigado às emissoras que transmitem pela Rede Positiva. Amanhã, o papo aqui vai ser Gentileza com Rosana Braga, psicóloga, especialista em autoestima e relacionamento. Até amanhã, às 7h30 da manhã. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo. o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí. É isso aí, Dani, pegando mais um rabicho de papo. Pode botar a carinha do pessoal aqui enquanto eu vou conversando com a Dani, falando com o pessoal.
Ai, legal. Ali.
Tanta gente bacana, gente. Mas você estava falando, você vai estar com a Leila.
Com a Leila. Isso.
É sempre uma explosão a gente ver amigos palestrantes, pessoas que combinam conteúdos. Pra...
Isso. Enfim. Nós vamos estar, gente, quarta, né, que vem, ó, dia 26. Acessem lá meu Instagram, galera, @DanielaDoLago, que tem mais informações sobre esse encontro de inteligência emocional, eu e Lila Navarro, para as mulheres. Então, mulherada, vem com a gente. E aí, bem legal. A gente está num projeto super lindo chamado Força Feminina. Tem várias coisas, né? Irineu, obrigada, viu? Obrigada aí pelo convite. Foi legal.
Eu agradeço. Tenho que dizer para as pessoas, a gente às vezes, eu gosto muito de falar aqui, tem as suas competências, o que você faz para o mundo, mas tem o que você é também, é legal falar das pessoas, cada um está achando o seu lugar no mundo, mas a Dani também achou o seu lugar no mundo cedo, você é ligada a conteúdo empresarial cedo, já em 2010 recebeu o prêmio, né, por sua atuação. Você veio bem menina para a área de gestão, você já foi uma trainee de empresa grande, né? Você
Isso,
se envolveu com pessoas desde muito cedo, né?
Foi legal, eu acho que foi um caminho da minha própria carreira, e aí desde sempre, lá de trás, quando você se conhece, e aí você entende, né, a sua contribuição, você fala, poxa, é nesse caminho que eu quero seguir. E aí você começa a estudar, você começa a se desenvolver e tem decisões. E as decisões nem sempre são fáceis, né? E aí decisões muitas vezes de sair da própria empresa ou permanecer na empresa ou investir mais naquele ambiente ou montar o seu próprio negócio, enfim. E aí eu tomei algumas decisões que me trouxeram até aqui. Foram decisões que eu achei bem legais e que geraram bons frutos.
Muito legal quando na palestra da Dani, ela faz ali uma metáfora, né, uma alegoria com o busão, é isso aí. Você escolhe subir, você escolhe descer, você escolhe continuar, com quem você vai, enfim. Mas você, é isso que eu queria dizer, você, em primeiro lugar, você chegou uma menina cheia de vontade nos lugares, e quando você se envolve no trabalho, você percebe que precisa de adquirir novos conhecimentos, você vai atrás, que foi o que você fez, até você se tornar muito jovem também, uma professora de pós da FGV, que é uma escola, todo mundo sabe, bastante conceituada. Então,
você sabe que eu fui professor. Ah, obrigada.
Por essa trajetória sua, porque é inspiradora a sua história. Você, como educadora, também é inspiradora, porque você carrega essa energia nesse brilhinho do olhar, nesse seu jeito de provocar as pessoas. Eu te acompanho há muito tempo, né?
Muitos anos. Você sabe que eu fui a professora mais jovem a ser contratada da Fundação Getúlio Vargas, né? Ah, é? E quando eu falo assim, nossa, 15 anos já dando aula, eu sempre quis ser professora. Né, o fato de ensinar, eu sempre achei que eu conseguia traduzir. Uma das coisas que mais me irritavam nas aulas, eu falava, meu Deus, eu não entendo o que esse professor está falando, eu não consigo entender. E aí eu falo, aí eu, quando eu conseguia entender, eu explicava para os meus colegas. Eu falava, o que ele quis dizer é isso. Aí todo mundo, entendi. Eu falei, poxa, eu acho que eu sou bom para traduzir. Eu sou uma boa tradutora, né? E é o que o professor faz, ele traduz conteúdos, né, grandes teorias, para a nossa prática. E aí eu entendo que eu curto fazer isso, né? Eu adoro quando o outro entende.
Você vê a sua atitude. A gente descobre o talento quando a gente se arrisca, quando a gente se esforça. Tem esse problema, como é que eu resolvo isso? E é esse o despertar. O despertar da Denise, pô, você traduziu, você facilitou. E aí ela descobre, pô, sou boa nisso, eu facilito, eu ajudo, quer dizer, eu tenho uma maneira de simplificar o complexo, e que é uma coisa muito difícil. O complexo não é difícil, ele só é complexo. E aí tem alguém que tira a dificuldade do complexo e fala assim, olha, é isso que é o papel de todo educador que eu admiro, de quem tem essa facilidade. E eu aqui no meu papel de comunicador inspirador, às vezes fico tentando isso, conciliar as informações do mundo para facilitar essa leitura.
Para trazer, né, no nosso dia a dia, né? Eu falo, gente, fazer o simples não é fácil. Eu falo, se o simples fosse fácil, já teriam duas versões da música Parabéns para Você. Né? E não tem. Então, assim, é muito difícil fazer o simples, traduzir. E eu vejo que esse é o meu trabalho, é isso que eu busco todos os dias nos meus treinamentos, nas minhas palestras, né? Traduzir aquelas coisas que as pessoas às vezes têm e falam, puxa, isso é intenso. Aí quando você coloca com uma analogia, com alguma coisa, com alguma história. Eu gosto muito das histórias. E aí todo mundo fala, ah, agora eu entendi. Ela pratica isso e a humanidade cresce, a nossa sociedade cresce. Então, é esse o papel que eu vejo que é de um professor. Né? Um professor, ele desperta isso no outro. O que seria de um professor sem as realizações dos seus alunos? Né? É. Então, isso é muito legal, né? Eu adoro isso, eu curto isso de verdade. Sabe que nas aulas é onde eu mais me realizo e onde eu menos faço dinheiro. Mas é onde eu mais me realizo. Porque na aula eu sou livre, os meus alunos vêm. Aí é tão legal quando você recebe uma coisa assim, um aluno fala assim, prof, mudei de empresa, olha, eu me liguei nisso, eu tomei essa decisão que foi muito mais acertada na minha vida, não caí em armadilhas profissionais. Né? Isso é ser inteligente profissionalmente.
Não, e é o que eu estava falando aqui na nossa filosofada ali com o Confúcio e o poeta Tagore, quer dizer, a alegria que você vai para a aula é maravilhosa. E a aula é um trabalho que sei que você gosta, mas é árduo, porque você tem que preparar uma aula. Para preparar uma aula, você tem que pesquisar muitos assuntos. Você precisa organizar dentro de uma metodologia didática para facilitar a transferência disso. Então dá um baita trabalho. Como você falou, você ganha menos. Mas em dia de vitória, o soldado não volta cansado, já que é para usar uma outra máxima árabe aqui. Então você vai, cansa, trabalha, seus alunos ficam felizes, o professor volta para casa feliz. É o papel, é o propósito.
É, esses dias eu estava até pensando, né, filosofando aí. Eu não sei quanto tempo a gente tem.
Não, eu fico preocupado com o seu horário só. Porque eu tô largado na vida aqui, a gente pode conversar um pouquinho mais, tudo bem.
Não, vamos falar mais uns 5 minutos e depois eu vou pra bike, aí eu vou pro exercício físico aqui isso da mesmo. Manhã. É. E eu tava conversando com o Carmelo, né, o Eduardo Carmelo, se você ainda não viu. Genial. O Eduardo Carmelo, galera, maravilhoso.
Ele veio aqui, gente... tá na hora de voltar aqui já.
E aí a gente estava falando, né, que na vida, às vezes, o nosso dia a dia, às vezes é difícil a gente ter às vezes numa semana, as coisas estão indo tão esquisitas, estão na rotina, são as coisas pesadas, que de repente acontece um negocinho, ele potencializa aquilo e lida melhor com todas as outras fases na baixa que a gente está. Né? Quem não está na baixa nessa pandemia, né, Irineu? A gente se segura como pode. Eu falo, se você que está assistindo aí a gente não se abalou em algum momento, porque não é todo o tempo também não, né? Tem muitas coisas legais, muitas coisas boas que estão acontecendo. Porém, você tem uma oscilada, é fato, porque é um momento histórico que nós estamos vivendo. Isso é normal. Permanecer na baixa não é normal. Mas dar uma escorregada... Isso acontece, né? Se você não deu uma escorregada, falei das duas, ou você não entendeu o momento que nós estamos vivendo, ou você já está fora da casinha há muito tempo, né?
É isso aí.
E isso é normal. E aí a gente estava falando exatamente disso, né? Eu e o Carmelo, que na vida acho que são, enfim, mais uns períodos árduos que nós estamos vivenciando, e às vezes acontece, né? E como diria o Jota Quest, né? Às vezes um dia feliz, às vezes é muito raro, né? E aí o grande lance é nesse dia, igual a gente fala no programa de hoje, feliz dia novo. Né? Em meio a um dia todo, às vezes uma notícia, alguma outra coisa que não tá legal, mas a gente faz um pequeno momento tornar grande e fazer valer aquele negócio, aquele dia, e aí é na caminhada.
Acho que esse é o encantamento da vida, que a gente não pode tirar da nossa perspectiva. Por isso que você precisa, antes de cair na sua rotina da agenda, acordar de bem com você, olhar para dentro, saber que você é um ser com recursos fantásticos que te aproximam de algo divino, que você pensa coisas maravilhosas, você consegue deduzir coisas fantásticas e você consegue observar a beleza, que é isso que te faz o encantamento. Olha, além de você ser uma beleza, Agora, se você abandonar isso, realmente a vida fica miserável. Se você acordar para trabalhar só para ganhar o seu salário, mesmo que seja 10 vezes mais o salário que você ganha hoje, se esse for o seu propósito, a sua vida continuará sendo miserável. Agora, mesmo que você ganhe algo que eu sei que está aquém do que você merece, mas você faz aquilo bem e você tem essa percepção do mundo que você está dentro de um papel, de um propósito, você vai se encantar com cenas mágicas que vão aparecer na sua frente. Eu fico pesquisando essas cenas, porque eu sei que uma cena pequena, ela alimenta o meu dia, ela faz eu mudar um estado mental, ou mudar o mindset, assim. Eu tô na, como você falou, tô na baixa, se eu encontro uma pessoa, eu sei que aquela pessoa tem o potencial de me levantar. Então, quando eu olho o olho de uma pessoa, eu respeito, já tem uma conexão espiritual ali.
É, eu também acho. Às vezes, por exemplo, uma palavra que você dá é uma mão forte para um alguém. É. Então, gente, a gente ir para a luta. Todo dia é uma luta.
Todo dia.
Né? E aí, tá bom. Já que eu estou na terra, tenho que ir para a luta, eu vou fazer legal. Isso. O meu período, a minha caminhada, a minha trajetória, vou me conectar com gente bacana. A vida não pode ser só pagar conta e emagrecer. Né? Pelo amor de Deus, né, gente? Precisa ser mais do que isso. Então, cuidado pra gente não entrar nesse piloto automático. Se tem uma coisa boa, Irineu, que o coronavírus trouxe pra gente, ele acordou a gente. Uma das coisas que eu falo pra galera, grudar a alma no corpo. Fica no presente, né? Grudar a alma no
trás.
Corpo. O coronavírus trouxe isso. Muitas pessoas falam assim, meu Deus, a gente tem que falar agora. Falar que é uma pessoa hoje. Porque a pessoa pode ir embora. Aí eu falo, quando é que em outra época isso não acontecia? Né? É que você tinha uma noção, você achava, ai meu Deus, não preciso, eu tenho mais tempo. Fala, você nunca teve. O coronavírus só te despertou. Então é isso mesmo, é você viver o agora, o que você tem para falar é o agora. Isso, hein, gente, não significa não fazer planos para o futuro. Né? Exato. Isso não, é o grande equilíbrio da vida, é isso. A gente mira lá na frente o que a gente quer, e gruda a alma agora no presente para todo dia seguir na luta e na caminhada para chegar.
É isso aí, mas é isso que a gente faz, né? Com educadores, com tanta gente que inspira, é isso. Olha, existe muito potencial em você. Se você usar mal esse potencial ou mesmo os recursos que você tem, você não vai tirar deles o melhor proveito. Então, tem que ter uma boa gestão, assim, existencial, digamos, de um todo. Uma gestão boa emocional, uma gestão profissional, uma gestão familiar, tudo coerente com o propósito. Uma gestão até espiritual, como eu trouxe o monge aqui, o Maurício Monge, assim, gestão espiritual. Porque qual é o tempo que você reserva para transcender, para olhar você do lado de fora e saber do seu lugar? Porque são vários... É isso que tira a gente... Isso que faz a gente não ser robô, né? Então você não é só uma máquina que trabalha. A sua máquina de trabalho faz parte dessa coisa holística que junta tudo. Então agora, se você não pesa isso direito, alguma área vai sentir falta e vai te derrubar.
É isso mesmo. É o grande lance da... Hoje nós estamos filosóficos, hein? A gente é separado umas coisas e a gente... É isso que é bom, isso que é gostoso.
Não, mas a minha intenção aqui, eu sei que você é exigida, todos os consultores nas empresas, em função do trabalho. E é isso que as empresas têm hoje, tem até espiritualidade nas empresas, que não é para falar de religião. Você olha, as pessoas, em primeiro lugar, elas existem. E depois vem as competências e é o papel que elas têm, e elas fazem isso bem pra caramba. Então você, antes de ser essa pessoa maravilhosa, professora, envolvida, engajada com o que você faz, você tem uma vida como a minha, como a de quem está ouvindo aí, acorda para ser feliz, acorda, quer que tudo corra bem, não vai dar certo na vida da Dani também, mas ela não vai... Então, mas isso é a filosofia da gente, olha, eu tô aí no jogo. A Leila, que você fala, ela gosta muito de brincar com você, tô no jogo. Se teve um game over, é sinal que vai ter a outra parte. Então eu já restarto a máquina, já estou começando outra vez.
E vambora, tudo de uma coisa, uma grande oportunidade. Vamos fazer girar.
Uma vez.
Irineu, muito obrigada, sempre, viu?
Venha filosofar sempre aqui e
você
falar de processos.
Você me chama que eu volto. Eu fiquei com uma saudade, até postei. E os meus amigos radialistas, falei, gente, que saudade de estar na rádio, não é? Ao vivo, maravilhoso.
Agora estamos assim, agora a internet é minha rádio, tudo é minha rádio, tudo é rádio, não importa a plataforma, o suporte, a antena, a linguagem, são as pessoas que têm o que dizer de bom, que estão aqui na minha rádio, que estão aqui no Feliz Dia Novo, a rádio que não é minha, a rádio que é sua, a rádio que é de todo mundo. Porque quem quiser, inclusive, multiplicar a rede positiva, que é o que está acontecendo, faz a sua rádio aí. A gente está até preparando um suporte para isso, viu? Para a pessoa ter a rádio positiva dela. Pode entrar em contato com a gente. Quem quer fazer evento com a Dani, pode falar também com a Dani diretamente. Ou fala com a gente monta um setup, fazemos o programa Feliz in Company. E levamos a Dani para sua empresa. É o que você quiser. É a rádio vai para onde você mandar.
Isso é uma ideia boa, isso é legal. É isso mesmo. Vamos nessa,
Dani,
galera.
Dani, beijo para você. Boa pedalada.
Um beijo, viu? É, agora eu vou com a Mai.
Sucesso aí com a Leila. Manda um beijo para ela. E manda. Te encontro em breve aqui para outros papos. As pessoas certamente estão muito felizes com a sua presença aqui. Estão escrevendo
aí. Eu fiquei mais ainda. Ó. Um beijo, mais sucesso para todo mundo. Galera, pode me seguir nas redes sociais. A gente segue contato através das redes sociais. A gente se conecta com isso. Irineu, obrigada mais uma vez. Foi um prazer bater papo com você. Estar aqui com você é sempre uma honra. Conte comigo, sempre.
Tá? Um beijo para você. Valeu aqui. Falamos com a Tchau. Daniela do Lago. É isso aí. Tiagão, Ulisses, Isidrão, Roberta... Davi, vamos nessa então. E você que esteve com a gente aqui, obrigado, viu? Tá aí, ó. Entra lá no canal do YouTube, vou pedir para você. Isso ajuda a gente, viu? Você marca lá para ser notificado, lá no sininho. Se inscreve lá no canal do YouTube. Falta só, como diz o Luciano Pires, só faltam 995 mil para a gente atingir 1 milhão. Então, rumo a 1 milhão de pessoas inscritas no YouTube aí. Quem sabe a gente tenha apoios, patrocínios comerciais para melhorar essa produção, para trazer repórteres, para melhorar tudo. Mas está muito bom do jeito que está. A gente tem feito eventos interessantes aí. Você que quer montar um programa de rádio in company, fazer a sua transmissão online, usando as nossas ferramentas, o nosso setup, com um desenho exclusivo para o seu evento. A gente monta esse projeto, faz aí do jeito mais integrado possível com a sua equipe, claro que tem que ser assim, e as ferramentas são muito fáceis, importantes de se lidar com segurança, seja para evento que tenha poucas pessoas, como um evento que tenha milhares de pessoas, isso tudo é muito possível. Então é só entrar em contato com a gente, está aqui o WhatsApp também. E eu vou botar você que está ouvindo a gente no ar, entendeu? Se você quer entrar no papo aqui da Hora Extra, você que nos acompanha todos os dias, você que tem o que dizer, eu quero saber da sua história, eu quero que você venha conversar comigo aqui em cima. Então, ó, avisa aqui no WhatsApp que a gente vai mandar um link para você e botar você no papo. Vamos lá? Amanhã, então, tem Gentileza aqui com a queridíssima também. Tem 10 livros publicados, fala de relações interpessoais também, relacionamentos, mais especialmente focado na gentileza, que é a Rosana Braga. Beijo para você, feliz dia novo, feliz dia todo e até amanhã, 7:30 da manhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.